Bom dia, Cindy.
Bom dia, Maria Emília.
Bom dia, ouvintes do programa Ponto de Encontro. Hoje, dia 14 de dezembro, segunda-feira. Nossa temperatura hoje é 17 a mínima, 32 a máxima. Não tem previsão de chuva, não chove nada no dia de hoje, muito embora no decorrer da semana apareça aqui terça, quinta e sábado. E o próximo domingo,
uma previsãozinha?
Uma previsão de um chuvisco.
De um chuvisco.
Então, vai ter aí um chuvisco. Mas, sendo que me impressiona você ter feito aí essa abertura com relação à água de Vitória da Conquista. A Embasa faz o que quer, ou seja, não faz nada. Os investimentos que têm sido feitos aqui em nossa cidade e região não acompanham o crescimento da cidade.
Pois é.
Isso todo verão é essa agonia, todo verão são as pessoas reclamando a falta de água. Quem tem condições compra água, quem não tem fica sem tomar banho, sem lavar roupa, sem lavar prato, tem que recorrer à casa do vizinho, do parente, aquela eterna agonia de você não ter o básico para sua sobrevivência, que é a água. Uma cidade de 400 mil habitantes, a terceira maior cidade do estado da Bahia, todo ano, todo verão, sofrendo essa restrição com relação à água. E olha que a própria Embasa diz que o reservatório não está.
Pois é.
Não está sem água. Tem água. O que não tem é cano para mandar a água para as residências. O que não tem é investimento. O que não tem é cobrança por parte do poder público municipal. São todos eles, é aquilo que eu digo. São todos eles companheiros, e à medida que tornam-se companheiros demais, a cobrança não acontece, como aconteceu com a Vale do Rio Doce com relação aquela tragédia de Mariana, em que o Ibama faz de conta que não é com ele. Não, nós estamos cobrando, faltou foi fiscalização por parte de todos os órgãos dos diversos níveis de governo municipal, estadual e federal. Muito embora um volume daquele de dejetos caberia exclusivamente ao Ibama, que é quem tem capacidade e condições de fazer a sua fiscalização. O município e o estado, eles não possuem sequer o equipamento que se exige para uma fiscalização daquela. Enfim, quer dizer, a fiscalização que não acontece aqui no país, e as pessoas vão fazendo o que querem. Agora mesmo a Embasa vai renovar o contrato de concessão com a prefeitura. Em vez da Embasa ir ao prefeito, é o prefeito que vai à Embasa. Eu não entendi aquilo, até hoje estou buscando a sua explicação. Não consigo entender, e à medida que ele vai lá buscar um contrato de concessão, a Embasa é quem dita as regras do jogo. E aí ela vai ditando que o povo de Vitória da Conquista tem que sofrer com a falta de água.
Imagine.
Ela dita isso há muito tempo, há muitos anos, e o Gokstense, por sua vez, aceita. Não existe uma manifestação, não existe uma forma de se exigir verdadeiramente que a Embasa cumpra com as obrigações dela. Então, essa falta de água, esse desconforto, você tem que dormir no calor infernal desse, sem tomar banho. Imagine você o que não é. É o que está acontecendo com a manifestação que houve ontem no Brasil, uma manifestação muito pequena em relação às manifestações anteriores. A cada dia que passa, o público diminui mais. É como se as pessoas estivessem realmente vivenciando a desesperança. Portanto, o movimento Vem Pra Rua e Brasil Livre não conseguiu colocar nas ruas do Brasil o volume necessário para que eles pudessem revelar os seus desejos, que é exatamente o impeachment da presidente Dilma, é o que deseja o movimento, os movimentos, aliás, e o impeachment também do presidente da Câmara Federal, o Eduardo Cunha. Fizeram uma pequena manifestação em frente ao apartamento do Renan Calheiros, mas coisa também muito pequena que não resulta em absolutamente nada. Portanto, ontem a manifestação foi a mais fraca de todas. Pessoas nas ruas, mas num volume muito pequeno, que pese as organizações tentar de triplicar o volume de pessoas, mas a gente vê pelas imagens que não aconteceu, pode-se dizer que não houve manifestação. E no final eles acabaram emitindo uma nota. E nessa nota eles têm aqui um pequeno resumo. Queremos uma nova fase de esperança e mudança. Queremos voltar a bater no peito e sentir orgulho do nosso Brasil. E tudo isso acontece, sim, de função exatamente da desesperança. Essa desesperança que vem através da Lava Jato, e quando você pensa que chegou ao fim, começa tudo de novo. O Sérgio Moro não para de trabalhar, prendendo gente. Agora prendeu o presidente da OAS. Quer dizer, os presidentes das principais construtoras do Brasil, todos eles presos. É doleiro com 190 milhões em conta nas Ilhas Caimã. 190 milhões de dólares, veja bem você. O quanto se subtraiu do nosso Brasil. Temos também a Polícia Federal investigando desvio na transposição do Rio São Francisco, com doleiros da Lava Jato, todo mundo envolvido com todo mundo, no valor de desvio de 200 milhões de reais. É o superfaturamento em dois lotes das obras da transposição, e não existe transposição, não existe absolutamente nada. O rio seco, você pode andar no rio, botar um veículo lá dentro, fazer até uma pista de um rali, que não tem uma gota de água. Tem também fraude também em concursos públicos. Então, 42 concursos para 64 cargos públicos fraudados. A Polícia Federal já não encalça essas pessoas. E o Delcídio do Amaral, que é o nosso senador, o último senador preso, diz aqui que não vai fazer delação premiada. Que eles, o advogado dele diz aqui, vamos enfrentar o processo. E ele diz isso porque ele só tem 3 semanas até agora de prisão, não é? Então vamos ver se ele resiste. Mas está aqui, então está aqui o Delcídio, que tinha aquela cara de vovó, também preso. E o que a gente vê é isso. Então essa desesperança, ela vai acontecer na medida que você vê que essas fraudes não tem, é um poço sem fundo. E é como se o brasileiro dissesse, não vamos mais para a rua, não adianta mais. Então eu acho que a gente não deve desistir, não pode desistir, até porque, você veja, recebemos aqui a visita do secretário de saúde do estado nesse final de semana, na última sexta-feira, e ele acabou dando uma meta para os diretores e coordenadores do hospital, e tudo isso sim se soma essa desesperança. Então, uma desesperança que toma conta do povo brasileiro, já marcado já uma nova manifestação. Deixa eu encerrar esse capítulo aqui para depois a gente ir para o hospital. É uma nova manifestação para o mês de março de 2016. A gente espera que dessa vez, no próximo mês de março, a gente consiga efetivamente dizer aos nossos governantes o que é que o povo deseja, quais são os nossos sonhos, quais são os nossos desejos, e que eles realmente consigam cumprir. Se não cumprir com essas pessoas, a gente vai ter que trocar e colocar outros. Mas lembrando sempre que a colocação, continuo dizendo que o voto é a melhor forma de escolha. Portanto, ao escolher, ao votar, veja bem a importância do que você está fazendo. O valor que o seu voto tem, o poder que ele possui, para que você possa ter água, para que você possa ter saúde, para que você possa ter respeito. Então, tá lá, o valor está lá no voto. E por falar em voto, nós temos aqui uma meta que foi dado pelo secretário de Saúde do Estado da Bahia. Ele esteve aqui na última sexta-feira. Nós, inclusive, citamos que continuava a mesma operação, esconde paciente, esconde o corredor do secretário. Mas ele acabou vendo uma porta, quis ver o que, tinha atrás da porta. Pois aí, ao abrir a porta, tomou um susto quando ele viu um grande número de pessoas internadas no corredor.
E você viu que aquela porta não existia, né?
Não é? Não existia.
Colocaram.
Então colocaram lá. Mas o importante é que ele deu prazo.
Exatamente.
Deu uma meta de 6 meses, todo um prazo bastante flexível. Agora é preciso que para isso também ele invista. Se os investimentos têm vindo para a conquista e não têm sido aplicados, aí já é outro capítulo. Agora é importante também que se tenha os investimentos necessários para que você não fique com os doentes no corredor. Você imagine o que é você ficar no corredor sem tomar banho, sem água, sem o asseio necessário, sem as condições mínimas de sobrevivência dentro de um hospital. Isso dentro de um hospital. Então está aqui a meta que foi dada pelo secretário de Saúde do Estado. Ele disse que ele não sabia que o Hospital de Vitória da Conquista estava dessa forma, que ele não tinha conhecimento, mas fato é que ele acabou dando aí um prazo para que diretores e coordenadores do hospital assumam o hospital e consigam efetivamente acabar de uma vez por todas com aquelas pessoas ali no corredor. E tudo isso sim é o voto. Quem faz você do corredor do hospital vai ser o voto. E não acredito nem mesmo nessa meta do secretário. O secretário vem, emite uma meta, dá uma meta, oferece uma meta, mas eu não sei se ele vai ter condições de cumpri-la.
Pois é.
Exatamente pela falta de espaço físico, pela falta de investimento, que vem rolando ao longo de anos, ao longo de 10 anos, que tem sido praticamente o governo do Estado da Bahia tem sido governado pelo Partido dos Trabalhadores, e além da propaganda, por exemplo, agora o governo do Estado está fazendo propaganda na televisão de nada, canta uma musiquinha e você pergunta assim, tá comemorando o quê? Nada. É. Botando uma musiquinha para dizer, olha, a gente existe, somente para poder dizer isso, porque não tem investimento em absolutamente nenhuma área dentro do Estado da Bahia, a não ser um metrô dividido meio a meio com a prefeitura com a prefeitura de Salvador, e metrô esse que vai fazer parte das atividades das Olimpíadas que estão se aproximando. Só por isso. Não fosse isso, nem aquele metrôzinho, que é um metrôzinho feio pra caramba. Foi o metrô mais feio que eu já vi na minha vida, foi o metrô de Salvador. Vai ser feio assim longe.
Ave Maria.
Uma coisa horrorosa. Um horror. Bem, sim, agora a gente vai sair aqui do Brasil, vamos lá para a Arábia Saudita. Você viu ontem, foram eleitas 14 mulheres.
Vi.
Dessas 14 mulheres, elas que não tinham direito a voto, muito menos a serem votadas. E o Roberto me perguntava hoje pela manhã como é que elas conseguiram isso. Eu digo que são mulheres.
Porque são mulheres,
imagina. Né? Assim que elas passaram a ter força,
não
poder.
É?
Então aqueles homens dos bigodões, se preparem,
porque elas vão arrancar tudo.
Vão arrancar aqueles bigodes todos, vão melhorar aquilo ali, aquele cenário que nós temos ali. E lembrando, viu Cindy, é um espaço ali bastante conservador, em que as mulheres não podem dirigir, não podem viajar para o estrangeiro sem estar acompanhadas por um homem da família ou um tutor.
Imagine aí.
Ou um tutor.
Ainda no século XXI, né?
Não é? Então essa é a realidade lá das mulheres da Arábia Saudita, mas eu acredito que depois dessas eleições, como elas conseguiram fazer 14 mulheres eleitas, eu acredito que essa realidade deverá mudar muito rapidamente. Depois de começar a arrancar aqueles bigodes daqueles homens de lá.
A mulher, quando ela quer, ela sempre faz, né? Ela sai na frente e faz mesmo, e mulher guerreira em qualquer lugar do Brasil,
tem uma outra
do mundo.
Forma de pensar, não é? Eu posso dizer isso, sim, pelo tanto que eu já vivi e pela convivência que eu tive com homens e mulheres durante toda a minha vida profissional e social, e a gente percebe que a mulher, ela tem uma outra forma de se desvencilhar de problemas.
Com certeza.
Ela pensa mais, ela é mais flexível, ela aceita mais.
É, tá sofrendo, tá passando por problemas, mas pensando, tá procurando a solução.
Exatamente,
né?
A solução acaba aparecendo.
É verdade.
Né? Exatamente, em troca de muitas vezes de um sofrimento pessoal muito grande.
Verdade, nós somos assim.
Mas que elas se submetem exatamente pensando na coletividade. Coisa que a visão é essa que os homens não conseguem ter. Então eu acredito que ali, naquela região, começa a existir daqui por diante uma nova visão, uma nova forma de se viver.
Com certeza.
É o que a gente espera, o que a gente deseja, que eu tenho certeza absoluta de que vai acontecer. Bem, moção de repúdio da DUSB ao presidente da Assembleia, ao professor José Raimundo Fontes, foi o professor fundador da DUSB. Isso no tempo que ele era feroz, no tempo que ele era valente. O professor José Raimundo Fontes já foi valente,
já
viu?
Foi?
Você vê ele assim hoje, mas já foi valente.
Ah,
tenho certeza de
não
que
conheci.
Não conheceu, não?
Não.
Já foi valente, cada dentão.
Pois é.
De pitbull.
Era, viu? Leão mesmo.
Era. Quando ele falava assim, tremia o chão da praça.
Tá vendo?
Ele que criou a DUSB, ele que soube brigar, contestar e firmar a universidade, hoje é um leão desdentado. Não passa de um leão desdentado. E aí a DUSB de hoje querendo fazer, preparando a moção de repúdio. Só que eu vou dizer assim, agora é tarde. Porque a DUSB de hoje também, ela vem sendo companheira da DUSB de ontem ao longo dessa última década. Então, eles se acostumaram, José Raimundo Fontes se acostumou a ter uma DUSB que não cobra, uma DUSB que não oferecia nenhuma resistência.
Uhum.
E aí ele se acostumou a isso, e na semana passada ele estranhou o comportamento da presidente da DUSB atual, professora Márcia, e diz que ele gritava desesperadamente o nome, Márcia, tem educação, Márcia. Ele solicitava educação de Márcia, esquecendo que ele foi no passado. E acostumado com a situação do presente, que é essa situação de conforto absoluto em que a DUSB não cobra nada. A DUSB sofreu nesses últimos 10 anos, os professores conseguiram pouquíssimas conquistas, muito pelo contrário, tiveram até perdas significativas, mas o professor José Raimundo Fontes, hoje atual deputado estadual, que anos atrás, há 20 anos atrás, tinha uns dentões bravos de pitbull, hoje não passa de um leão desdentado. Então está aqui brigando, reclamando, mas a Dulce tentando fazer sua moção de repúdio, que eu não acredito que vai dar em nada, porque já existe já uma subserviência muito grande da Dulce, da atual Dulce de Vitória da Conquista, com relação ao governo do estado, com relação aos deputados de Conquista, que é o professor Zé Raimundo, professor fundador da Dulce, e professor Valdenor Pereira, deputado federal, que foi reitor, professor e reitor da nossa universidade. Hoje eles fazem de conta que ela não existe, são mansos, tranquilos, perderam o discurso, não brigam mais. E a Dulce, que ao longo desses últimos anos compactuou, foi subserviente, não acredito que moção de repúdio vai mudar absolutamente nada. Bom, o relator do orçamento diz que manterá cortes de 10 bi no Bolsa Família, já está anunciando aqui corte. Eita. Esse corte vai acontecer em muitas famílias, outros cortes vão acontecer na redução de valores. Porque tem gente aí, 400, 600 reais no Bolsa Família. Oh. Já soube que tem gente até que tira até 700 reais por mês.
O salário, né?
É, o salário. Então não vai trabalhar, não é?
Compra quê?
Então vai ter aqui um corte no Bolsa Família com medida de economia. Quer dizer, o governo, como sempre, economizando em cima dos outros, né? Em cima dele, nada.
Nada.
Mas em cima dos outros, economiza em todas as direções. E a próxima economia, o próximo passo do governo agora, é exatamente o corte de 10 bi no Bolsa Família. Clube do Jipe realizou ontem o Papai Noel, que é o Jipe Noel de Vitória da Conquista. Todo ano eles fazem esse trabalho, que é a distribuição de cestas básicas e brinquedos para as comunidades de baixa renda. Aliás, Vitória da Conquista, como sempre, muito solidária nesses momentos, muitas creches também realizando várias atividades na intenção exatamente de proporcionar, de contemplar crianças carentes. E depois disso, o Clube do Jipe, eles vão se deslocar até o Peru, deverão viajar aí 10 mil quilômetros.
Eita!
É cada jipe, sim, aquela coisa mais linda do que a outra, né?
Verdade.
Queria ir também. Cada jipão.
Queria ir também.
Eu não sei quantos dias eles vão gastar, mas eu soube que o percurso vai ser um percurso de 10 mil quilômetros.
Nossa.
A Bahia já é o terceiro produtor de energia eólica. Olha, eu vim de Salvador para Vitória da Conquista de carro. Confesso a você que eu cruzei por diversos caminhões transportando aquela pá. Aquela pá que faz gerar a energia eólica, muito mesmo. Os carros vinham com batedores, aquelas pás são enormes, elas tinham um tamanho, hoje elas têm um tamanho bem maior, principalmente aqui no estado da Bahia, em função dos nossos ventos, que é um vento constante, é um vento permanente, portanto um espaço para irradiação da energia eólica bastante favorável. É o terceiro produtor no Brasil, primeiro Rio Grande do Norte, terceiro Bahia, e são as energias renováveis que a Bahia já começa a fazer parte. Então, isso aqui é importante, mostrando aí que nós temos já aqui alternativas. Então, nós temos aí uma extraordinária fonte de radiação solar e produção de ventos com índices superiores ao verificado em outras regiões brasileiras e do mundo. Então nós temos aí a situação diferenciada altamente favorável à produção de energia eólica. A Praça Tancredo Neves já é iluminada, você já foi lá?
Não,
sim,
fui ainda.
Não, também não.
Inaugurou sexta noite, né?
É.
Não fui ainda.
Mas já soube que está muito bonita. Agora fica como sempre reduzido ali aquele espaço,
só,
né?
Só ali, né?
O comércio, grande centro, você não tem.
Sem graça, não tá com o centro.
Você não tem
um
clima natal.
Não está em clima,
né?
De Natal.
É,
não.
Somente a Praça Tancredo Neves. Não sei por que eles fazem só ali.
Pois é.
É como eles economizam tudo. Antes de entrar nós, estava me dizendo aqui que a prefeitura ofereceu um ônibus cair nos pedaços para...
Não tinha condição de
deslocar.
Para levar as meninas para viajar. As meninas do futebol, né?
Do professor futebol. Claudio. Você me disse que que a prefeitura falou que ia dar todas as condições.
Nós pensamos pela nota que nós vimos, né?
Aí você pensou que tinha Mundos e Fundos.
Ah, pensei que... Né? Todo mundo pensou, né?
E aí o Mundos e Fundos foi um ônibus cair nos pedaços, que não tinha a menor condição de viajar, e não viajou, não é?
Eu não sei se viajou nesse ônibus. Eu sei que elas viajaram, né? Porque tinha que disputar o campeonato, né?
Sabe lá Deus como, né?
É, não sei se foi nesse ônibus, viu?
Arriscando, né? A própria pele. Foi a prefeitura dada assim, dá uma porcaria. Então tá aí a porcaria do ônibus que a prefeitura deu para as meninas do futebol viajarem para a cidade de Itapetinga, não é isso? Bom, sim, de vestibular, realizado ontem, hoje e amanhã, portanto, dias 13, 14 e 15. São 17 mil candidatos. Ontem a cidade estava toda diferente.
Menina, lotada de gente.
Com a movimentação de 17 mil alunos inscritos no vestibular da UESB. E aí você multiplica não somente o número de candidatos, mas os pais, os tios, normalmente se deslocam, vão levando os alunos, né, para prestar os exames. Esses 17 mil candidatos concorrendo a 1.200 vagas apenas. Então, é um funil e tanto, né?
Uhum.
Mas a cidade diferente é nesse novo vestibular da UESB 2016. E os últimos dias para você negociar dívida com o Estado e Prefeitura chega ao fim, está chegando já ao final. Você que tem dívida com o Estado, com a Prefeitura, que deseja regularizar a sua situação, aproveite, porque nós estamos vivenciando já aí os últimos dias para que você possa ter uma solução que contemple não somente o poder público, mas contemple também você dentro do seu orçamento, dentro daquilo que o seu bolso possa suportar. Portanto, está aí a convocação do Estado, do município, para você atualizar aí as suas dívidas. No mais, Cid, desejo a todos um bom início de semana, uma boa segunda-feira e até amanhã.
Até amanhã.
95,9 Rádio Clube. A primeira no seu coração.